programa de tricolor para tricolor. Diretamente das arquibancadas do gigante do Morumbi está no ar.
Vamos, vamos, tricolor.
Gol, mais, gol, gol, mais. Somos campeões, campeões e muito mais. É tricolor, é tricolor, é tricolor. São Paulo, São Paulo já ganhou.
Alô, galera tricolor, está começando mais um VVT direto aqui da Central 3. São 19h32, horário do Morumbi, e eu estou aqui com a bancada cheia, como deve ser. Ao meu lado está Rafael Teixeira, um papelito para Teixeira.
Salve, salve, tricolores na escuta. Tem uma denúncia aí pra fazer. Tem ouvinte aí que vai abrir um fã-clube do Denilson, hein? Um ouvinte aí. Não vou revelar nomes, ele sabe, ele vai ouvir. Ele vai abrir um fã-clube do Denilson.
Ele vai ouvir? Eu acho que ele não vai ouvir.
É verdade. Esqueci desse detalhe. Vamos, São Paulo.
À frente do Teixeira está o nosso Gabriel Peressini, estreando aqui no VVT. Ele que faz parte do SPFC 1935, né? A gente tem que rever essa data aí depois.
Data é um problema. Eu não sou o dono do site, então eu não tenho esse poder. Mas saudações, Matias, saudações aos amigos da bancada e de bancada, ao nosso ouvinte. Pra mim é uma honra estar aqui para discutir do que eu mais amo com o pessoal que vive o clube tanto quanto eu. Vamos.
Antes de apresentar o nosso convidado, o Alexandre já se manifestou, então dou a palavra para ele para dar o cumprimento aos nossos ouvintes.
Boa noite a todos, é sempre um prazer estar aqui, é sempre um prazer falar do São Paulo, né? E com efemérides quase toda semana, né? Então vamos começar de uma vez.
São Paulo é muito grande, cheio de efemérides, e o Alexandre até aproveitou para falar de uma delas, para fazer o jabá do livro dele, mas tá no direito. O Alex escreveu 2 livros e o nosso convidado também escreveu 2 livros sobre São Paulo. Estou falando do Fábio Matos, autor dos 20 Jogos Eternos do São Paulo, e antes também publicou Dias, a vida do maior jogador do São Paulo nos anos 1960. É um prazer recebê-lo aqui, Fábio Matos. Você que foi muito indicado por diversos amigos aqui da casa, da Central 3, o Paulo Júnior, a Renata Mendonça, que já foi nossa convidada, e principalmente o Guilherme Dorff, que foi o meu primeiro amigo que falou: "Ô, tem um cara que trabalha comigo lá, ele escreveu um livraço sobre o Dias." E eu sempre admirei muito a história do Dias, mas nunca achei o livro. Agora o Fábio me presenteou e agradeço publicamente ele.
Oh, imagina, obrigado Matias, boa noite amigos, boa noite todo mundo. Vai ter que acertar a conta aí do pessoal que falou bem aí de mim, mas é um prazer, uma honra estar com vocês aqui, eu que sou ouvinte assíduo do Vamos, Vamos Tricolor.
E vamos começar falando de coisa boa, né? Vitória do São Paulo em Chapecó, primeira vitória, né, contra a Chapecoense. Ano passado o São Paulo iniciou os confrontos com a equipe do Oeste de Santa Catarina, perdeu no Morumbi, empatou na Arena Índio Condá e quebrou também um tabu pequeno, né, que tanto das vitórias, mas a Chape também não tinha sido derrotada ainda no Brasileiro. Vai ser um gramado, um campo muito difícil deles serem batidos lá. Muita gente está comparando ao Juventude dos anos 90. Mas então foi bom voltar de Santa Catarina com os 3 pontos na bagagem.
É, sim, estatisticamente foi interessante, porque a Chapecoense era um dos 3 times atualmente na Série A que tinha um retrospecto positivo contra o São Paulo, que era uma vitória e um empate, e também um dos 3 times que tem saldo de gol, que tinha saldo de gols favorável contra o São Paulo. Os outros 2 são o Mau e o Ioiô da Barra Funda. Então, pelo menos equilibramos isso aí, já temos um a menos, falta só igualar com os rivais da capital.
A pergunta que fica é: onde estava a menina que ficou gritando histericamente como no ano passado?
Não, a pergunta é: onde estava o Kaká? Sem Kaká, sem gritinhas.
Pois é, achei que ela tá lá, independente disso ou não, mas acho que o motivo era outro.
Ela, né? Devia tá, só
não sem, tava, não sem tava gritando.
Só não tinha pra quem gritar, né?
Ela olhava o Reinaldo e o Carlinhos e provavelmente não falava não.
Eu acho que ela gritou pro homem da capa da chuva, porque o que choveu no segundo tempo daquele jogo, e até a torcida do São Paulo ficou um aspecto interessante, porque eram diversas cores, ficou uma torcida colorida, né? Saiu das 3 cores, é.
E o São Paulo até deu uma enroladinha para entrar no segundo tempo, né? Deu uma atrasada, o Osório entrou, o segundo tempo já estava até andando, ele e o Milton Cruz tiveram que dar a volta no campo, passaram por trás do gol do Rogério. Mas choveu muito, mas choveu muito e rápido. Pelo menos isso, né? Porque se ficasse naquele gramado, ia acabar dando algum tipo de problema pro nosso time, que era um pouco mais técnico, apesar de não ter mostrado isso no sábado.
É, o Fábio, antes de confirmar a presença aqui no programa, estava com medo justamente de vir após uma derrota do São Paulo. Não foi o caso, o São Paulo líder mais do que nunca do Campeonato Brasileiro. Por enquanto é o melhor arranque do clube nos pontos corridos, né? Bom, que é um negócio questionável também, né? Porque tá pegando as 7 rodadas. Em 2011, o São Paulo começou uma série de 5 vitórias seguidas. Foi enfrentar o mal na
Carpegiani, né?
Saudoso Carpegiani.
Deu 3 seguidas depois.
Foi enfrentar o mal na sexta rodada com 7 desfalques. Inclusive, vai ser um dos temas desse programa também, essa questão da Copa América, né? Disputando a atenção com o Campeonato Brasileiro, se isso pode prejudicar os clubes. Naquela ocasião, prejudicou o São Paulo. Esse ano, o São Paulo se aproveita desse fato, né? Pegou o Grêmio, por exemplo, sem o seu goleiro titular.
Eu até acompanhei vocês na semana passada falando do trabalho, do início de trabalho promissor do professor Osório, e eu confesso que até falei com o Matias, eu estou bastante animado nesse início de trabalho do técnico de São Paulo. E nesse último jogo, por exemplo, até não considerei uma atuação brilhante e tudo, mas acho que o São Paulo mudou a postura mesmo, tanto no jogo contra o Grêmio quanto contra a Chapecoense. Acho que o que mais me animou foi a postura do São Paulo. Acho que não tomou sufoco em nenhum momento dos dois jogos, então tô bastante animado aí com esse começo de trabalho do Osório.
Eu li uma matéria, não lembro onde a manchete dizia que os jogadores, eles já estão confiando no trabalho do Osório, que era uma coisa que eu tinha muito medo antes, quando foi anunciado o nome dele, né? Porque a gente sabe que a boleiragem aqui brasileira é bem sem vergonha, é difícil você conquistar o vestiário, né? E já ler essas declarações de jogadores dizendo que estão confiando e gostando do trabalho do Osório traz um pouco de alento. É assim, são dois jogos, é pouco tempo para avaliar a questão de confiança, a questão do trabalho dele, mas é animador. É animador, e acho que esse é o clima geral de todo torcedor, né? Gente que nem conhecia o trabalho do Osório anteriormente, mas tá botando muita fé.
Ele chegou já com uma moral, né? A torcida abraçou o Osório, até mesmo observando o exemplo da torcida do Nacional de Medellín, que encara ele como um ídolo do clube, né? Então, o cara que sai de um clube do tamanho do Nacional de Medellín, vem pro São Paulo, que é um clube maior, mas tá sempre ali em disputa com os colombianos também, vê o tamanho que o Osório representa, né, para essa outra torcida. E um dos aspectos que me chamou a atenção dele nesses dois primeiros jogos foi justamente no final do jogo contra o Grêmio, que ele já pensou no jeito que o São Paulo ia jogar em Chapecó, fazendo aquela substituição, né, que o Reinaldo acaba entrando no lugar do Michel Bastos, avança o Carlinhos e o Reinaldo acaba fazendo a lateral, e foi isso que ele já estava pensando no jogo contra a Chapecoense.
E ele disse que conversou com o Carlinhos, né, e o Carlinhos falou para ele que já tinha jogado dessa forma, que não teria o menor problema, e ele tem essa de conversar com os jogadores, quase todo dia a gente vê, ó, o Osório conversou em particular com o fulano, o Osório conversou em particular com não sei quem. E acho que a declaração do Rogério sobre o Osório, comparando ele proporcionalmente com grandes técnicos da Europa, eu acho que é a mais emblemática dessa aceitação que o Teixeira falou agora há pouco.
Ó, só interrompendo o assunto Chapecoense, não sei se vocês perceberam ali no nosso home theater passando Paraguai e Jamaica, quem entrou em campo? O nosso esquecível Pires.
Nossa!
Entrar em campo no lugar do Samúdio.
O melhor marcador da América do Sul.
Ele que veio no ano de 2011, que a gente já tinha citado aqui. Veio justamente depois da Copa América.
Será que vai ter um Paraguai CBF pra ele marcar o Neymar de novo?
Olha, ele foi um bom marcador do Neymar, viu?
Eu gostei também, tirava um sarro dele por causa de um drible lá que ele tomou, que ele desarmou o Neymar na bola e deu falta. E o pessoal tirou sarro dele porque ele ficou dançando lá no vou pra lá, vou pra cá do Neymar.
Talvez tenha sido um dos marcadores mais chatos aí durante a passagem do Neymar.
O Neymar já tinha falado isso também com os confrontos com o Cerro Porteño, né? Que naquela ocasião o Santos pegou o Cerro Porteño tanto na fase de grupos da Libertadores quanto na semifinal. Mas bem notado aí pelo Alexandre. Depois a gente fala um pouco também de Copa América, né?
Vejo lágrimas nos olhos do Alexandre. Tá se recompondo aqui, tá se recompondo.
É o esquecível Pires.
Vendo até se tem algum jogador pro São Paulo ficar de olho aí na competição.
Trazer um jamaicano.
Um jamaicano. Só é falta, né? Acho que das seleções que estão jogando, São Paulo nunca teve mexicano e jamaicano. As bem, demais, pensa, tem, depois a gente faz essa busca. Boliviano.
Fica a dica aí, Milton.
Boliviano acho que também não.
Boliviano não.
Não tenho certeza.
Peruano também não consigo me lembrar.
Então vamos ficar de olho. Milton Cruz, vamos trabalhar aí, fica de olho na Copa América, deixa o Osório com o elenco principal. Tá tudo certo. Aliás, o Milton Cruz que está sendo o intérprete, né, nesses primeiros dias do Osório. Mas também acho que o pessoal leva muito a sério isso, né, a questão da língua. Pô, os colombianos eles têm uma pronúncia tão próxima do português que...
Não, e a imprensa...
acaba virando desculpa, né?
É, e grande parte da imprensa parece que tá com uma tara com a história dos bilhetinhos, né? Só falam dos bilhetinhos.
A falta de assunto é impressionante.
As entrevistas do Osório, aliás, eu queria até compartilhar com os amigos que me chamou muita atenção isso. Desde a primeira coletiva, ele sempre falando de estratégia de jogo, de tática, uma coisa que deveria ser muito mais comum aqui, que a gente não tá muito habituado com os treinadores brasileiros. E o pessoal falando dos bilhetinhos, e aí falaram que a anotação vermelha era coisa ruim, e a azul coisa boa, parece que não é bem isso. E nada, ficou essa história dos bilhetinhos. Aí na próxima entrevista vão perguntar dos bilhetinhos de novo.
É que talvez alguns desses que questionam não saibam direito escrever, então consideram uma novidade.
Voltando a Chapecó, um atleta que teve a felicidade, né, e eu até discuti com o Vitor Biner ontem no Titulares, porque eu persegui ele no começo do ano, não gostei de algumas declarações e mesmo o comportamento dentro de campo foi o Souza, né, que teve a felicidade de arriscar aquele chute, que transformou o que podia ser um jogo complicado, facilitou para o São Paulo. São Paulo, a partir daí, praticamente administrou o placar, né, não criou muito mais.
O que seria um jogo complicado, com certeza, né? Porque a gente não criou e não parecia que ia criar se o Souza não faz aquele gol, né? Eu acho que é até normal esse começo do trabalho do Osório, até o pessoal entender direito, ele conseguir passar todas as ideias, é normal que haja uma oscilação. O que eu valorizei muito em Chapecó foi o time ter sabido como sofrer e arrancar os 3 pontos num jogo complicadíssimo. E não dá pra gente ficar analisando o segundo jogo de um técnico estrangeiro que chegou no meio da temporada e falar, pô, não jogou bem. Tudo bem que não jogou bem, não vai jogar bem sempre. Mas a vitória foi fundamental pro que o São Paulo procura no Campeonato Brasileiro. Se quiser buscar o Libertadores, se quiser buscar o Hepta, eu acho que foi um excelente resultado. E enquanto o Osório não passar todas as ideias dele com clareza, vai ter que ser desse jeito, vai ter que ser assim.
E outra coisa também, né, que essa primeira metade do primeiro turno, o São Paulo tem jogos mais acessíveis, né?
Uma sequência boa.
Uma sequência boa e muitos jogos em casa também.
Os 6 últimos jogos de São Paulo são Sport, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Corinthians, o mal no caso, perdão, Figueirense e Goiás. Não é uma tabela boa para os 6 últimos jogos.
Vai lavar a boca com sabão.
Eu já venho.
O Goiás é o último jogo do...
É o último jogo.
Em Goiás. Me traz boas recordações.
Sim, 2008.
E mais também, 2009.
Tinha até aquela infame musiquinha, agora deu branco agora. Não aguento mais ser campeão em cima do Goiás. E que acabou dando zica depois lá em 2009, cara. Não deu muito certo, não.
Mas é só Fernandão.
Exatamente. Isso. Eu acho que o fator casa do Morumbi vai ser fundamental durante toda a campanha do São Paulo. Tá difícil de ganhar do São Paulo no Morumbi. O São Paulo faz valer o fator mando.
Voltou, né? Voltou a fazer o mando depois de muitas temporadas. São Paulo tendo atuações
demais,
horrorosas.
Exatamente. E, assim, vai fazer valer o mando. E a boa campanha, como eu disse no último programa que eu participei, é o que vai trazer a torcida de fato. Então, essa animação com o Osório, essa ter a confiança com o time, vai trazer a torcida de volta. Não há promoção, não há outro fator, queda de ingresso, nada. A gente sabe, a gente conhece aqui mais do que ninguém a torcida de São Paulo como se comporta, né? É só uma boa campanha mesmo, né, que vai trazer de volta.
E a gente tem batido muito na tecla dos ingressos também, mas os ingressos já baixaram, não teve uma reação assim.
É que eles não baixaram que nem foi em 2013, que passaram de R$40 para R$2, ou vá lá, para 10, para quem não era sócio torcedor. Então, aquilo foi um negócio que injetou um pouco de adrenalina na torcida, que o cara falou, pô, baixou bastante, que desconto, faz parecer um excelente negócio, cara, aí. Mas se baixar de... Tava 50, foi para 40. E, mas o amarelo custa 20. Desculpa, ninguém quer ir na amarela. Quem vai na amarela por causa do preço.
É
só.
O setor Luiz Fabiano.
Excelente
comparação.
E quando cria um laço com a amarela, como criou em alguns torcedores, eles vão lá e fecham o setor em determinados jogos, como fizeram no ano passado, né? Aí fica complicado, né? Já não tem tanto... A galera não tem tanto apreço pela amarela. A diretoria vai lá e faz ações que atrapalham, né, essa relação, essa construção de relação com o setor determinado do estádio.
Basta lembrar o ano passado o jogo com o Goiás, que
Segunda-feira
a diretoria chegou a fechar a arquibancada, não vendeu a arquibancada. Aí eu comprei o ingresso pra geral depois falaram, não, dá pra... a gente vai no fim das contas abrir a arquibancada, mas só a azul e a laranja. Aí eu ainda consegui cancelar minha compra e comprar de novo, mas teve gente que não conseguiu e teve que...
Mas depois eu acho que abriram a amarela também, que eu lembro que esse jogo passou dos 30 mil.
Pode ser, ele foi por volta de 30 mil, pode ser que tenha aberto a amarela também.
Mas vocês imaginam um público superior a 20 mil pessoas nesse domingo, por exemplo?
Não.
São Paulo na liderança.
É domingo 4 horas, né?
Domingo 4 horas, horário, um dos melhores horários que tem, né, pro torcedor ali. Tem essa concorrência com a virada cultural, mas...
Não é impeditivo, até porque a programação da virada cultural se estende por toda a noite de sábado, por todo domingo também, dá tempo do cara aproveitar e ir pro jogo e
o cara vai virado.
Nunca foi também, acho que você pegar públicos do próprio São Paulo durante o final de semana de virada e dos outros times.
É que geralmente é final do Paulista. Então, São Paulo não tem chegado muito nessa instância.
Enfim, mas eu tô otimista, eu acho que esse fato da gente estar na liderança isolada, acho que pode levar 20 mil, sim. Eu acho.
Eu vou de 15.
Muito otimismo.
Não, 15 eu acho que não.
Acho que vai dar mais.
17, 18.
Mas até porque o horário bom é horário tradicional. A não ser que o tempo fique muito ruim.
Mas aí você lembra do jogo com o Flamengo, estreia no Brasileiro, São Paulo não jogava faz tempo, e teve, se eu não me engano, 16 mil.
Foi dia das mães.
Foi dia das mães, a
chuva.
Com ameaça, mas estava só ameaçando, a chuva mesmo veio depois. Eu acho que vai ser por aí, eu acho que vai ser mais ou menos a mesma coisa.
Não vai sair daí enquanto o São Paulo mesmo não empolgar, né?
Exatamente.
Infelizmente, esse é o padrão da nossa torcida.
Se o São Paulo abrir uma rodada de diferença para o segundo colocado, é capaz de o Morumbi dar uma crescida, e aí quando começar a aparecer que realmente agora vai engrenar mesmo, aí sim o povo começa a aparecer.
Pode ser que abra agora, né? Que o Atlético pega o Curitiba.
É uma boa chance.
É um clássico.
Uma boa chance.
Curitiba não tá ridículo,
clássico, mas é um clássico.
Tem o Kleber Gladiador agora, vai que...
Ainda tem muito bobo no futebol agora. E pensando nesse jogo com o Avaí, né, o São Paulo já tem alguns desfalques certos. Novamente, o Osório, ele é conhecido por mexer bastante nas equipes, né, na própria escalação, mas contra a Chapecó ele já não contava com alguns atletas, e agora contra o Avaí, novamente, não vai contar com algumas baixas certas. Né? Caso de Luiz Fabiano... Novamente, rumo ao centésimo cartão amarelo, segundo o Vinícius. O Pato também é desfalque por problemas mentais.
Centurion
está confirmado.
Ah, é?
Volta Centurion, Denilson e Ganso, que foram alguma das baixas contra a Chapecoense. Outra baixa em relação ao jogo contra o Grêmio é o Rodrigo Caio, que foi negociado com o Valência. No fim, acabou fechando com o Valência, né?
Valência.
Que tinha uma proposta um pouco melhor do que a do Atlético Madrid, porque prevê um bônus caso ele atinja um desempenho esperado, né? É uma grande perda, né? Botar muita fé no Rodrigo Caio, mas com as contas do São Paulo do jeito que estão, foi aquela venda necessária.
E era uma venda anunciada também, né? Há quanto tempo que não se especula que vai vender o Rodrigo Caio? Dizem, né, isso aí que a gente não pode confirmar, que seria o Barcelona contrataria ele. E aí ele se lesionou, acabou levando o mito Douglas.
Campeão de tudo.
É, campeão de tudo, exatamente.
Não existe coincidência.
Levaram o Dani Alves aí, pô, eu tinha que levar o Douglas.
E chegaram, cara, a noticiar,
um nome melhor, cara.
Chegaram a noticiar, o Teixeira falou do Denilson, que havia o interesse de alguém no Denilson, né?
É um clube, é do mundo árabe, né?
Mundo árabe. É. Mas o Osório teria conversado com o Denilson.
Mas parece que hoje voltou, né? Parece que eles subiram a proposta.
Sim, fizeram uma contraproposta.
Fizeram uma contraproposta e aí foi a última notícia que eu vi.
E outro jogador que está sendo sondado, no caso, pelo futebol turco, que não é árabe, apesar
Reinaldo,
de muçulmana.
Reinaldo, por favor.
Toloi. Toloi está sendo sondado pelo Beşiktaş. Então, caramba. O setor defensivo do São Paulo está sendo bastante prejudicado com a abertura da janela de transferência.
Mas atrás do Reinaldo ou do Paulo Miranda, aí eu não me incomodo com o setor defensivo.
Pior que, ó, sai o Rodrigo Caio, aí tem a possibilidade de sair o Toloi, aí fica aquela apreensão.
É o camisa tese.
Vai ser a peça de reposição, né?
Duvido que não, o Toloi saia.
As peças de reposição também, né?
E fica... o Dori ainda não renovou, né?
Porque é ruim também, com eles, isso. Pior sem eles, né? É capaz de trazer gente pior ainda, a gente nunca sabe, né, velho? A gente não tem acertado o dedo na contratação pro setor defensivo. Tá bem difícil.
Bom, Paulo Miranda e Edson Silva vieram juntos, né?
Saudades de Xandão.
O Xandão andou processando o São Paulo, acho que até ganhou o processo trabalhista aí.
Enfim, então para esse domingo, o São Paulo praticamente não tem homens de ataque para enfrentar o Avaí. O Avaí que ocupa a nona posição, surpreendendo aí no começo do campeonato, né? E o mini campeonato catarinense também, que o São Paulo tá jogando aí, duas vitórias por enquanto. Rumo à taça Esperidião a mim.
Mas o São Paulo se deu mal contra clubes do Sul no ano passado. Contra clubes especificamente de Santa Catarina e Paraná no ano passado.
Sim, empatou com o Criciúma em casa, perdeu para a Chape em casa.
Empatou com o
Curitiba em casa.
Perdeu para o Curitiba fora.
Empatou com a
Perdeu para o Criciúma.
Fora. Não, ganhou do Criciúma. Criciúma que foi a única vitória contra os times do Paraná e Santa Catarina fora de casa.
Que formam o Rio Grande do Sul do Norte.
E o Atlético Paranaense se empatou lá em Minas, né, um jogo que era para ter ganho, para quebrar aquela escrita de não ganhar deles fora de casa, e ganhou em casa com o gol do Maicon.
E esses pontos perdidos para paranaenses e catarinenses
foi a diferença pro Cruzeiro. Né? É. O Cruzeiro não perdeu ponto bobo, por assim dizer, né? O Cruzeiro só perdeu pontos para equipes que estavam brigando ali em cima. O São Paulo, pelo contrário, fez bastante pontos com o pelotão de cima, mas vacilou com os times...
Ah, e no ano passado ainda teve dois empates com o Figueirense.
Também. Não, foi vitória.
1-1 e 1-1.
Não foi vitória. A despedida do Kaká não foi vitória?
Não, foi empate, saímos, né, na frente e tomamos gol de empate.
Isso. Então, ganhar do Avaí no domingo, né? Manter a escrita do ano, já que o São Paulo... Como a gente falou, fazia tempo que não tinha uma temporada tão vitoriosa assim no Morumbi. Os números falam por si só, né? Até mesmo os gols contra, né? São raríssimas ocasiões. E
quatro gols contra, sendo dois em lances de pênalti.
Sim.
Podia ser 5-0 contra o Avaí para aproveitar a piada do Hawaii 5-1.
E a gente vai se reencontrar com um velho conhecido, né? Marquinhos, na minha opinião, pior camisa 10 que eu já vi no Morumbi. Nossa senhora. E que não se aposenta, né?
Mas o Marquinhos, ele é o que pode garantir a escrita, caso o Avaí seja campeão, né? Pode garantir a escrita de ter um campeão, de todo o elenco campeão brasileiro desde 91, ter algum jogador que jogou com o Rogério.
Você se inspirou no texto do Shaquille O'Neal.
Exatamente.
Agora vamos aproveitar a presença do Fábio aqui e falar dos dois livros que ele lançou. O Dias foi seu trabalho de TCC.
Isso,
não
foi.
Foi? Em que ano?
Isso, foi em 2006. Eu fiz o trabalho de conclusão de curso na faculdade. E aí eu convivi durante todo esse ano muito proximamente ao Dias, à família dele. E aí apresentei no fim do ano e um ano depois, pouco depois da morte do Dias, o livro foi publicado, né? E assim, além de ser um dos grandes ídolos da história de São Paulo, né? eu pude descobrir mesmo, escrevendo o livro, que o personagem Dias transcendia muito as quatro linhas. Era gigante dentro do campo, mas como personagem fora do campo, tinha uma história muito interessante mesmo, e uma história humana mesmo, né? Teve diversos problemas de saúde, graves, tinha questões familiares também delicadas. Então é um livro que tem nuances também fora do campo de jogo, assim. Foi uma experiência bem, bem, bem bacana.
E falando um pouco, né, pro ouvinte que talvez não conheça a história do Roberto Dias, afinal, o São Paulo tem um departamento histórico muito competente nas mãos do Michael Serra, mas muitas vezes a história do clube é tão grande que não dá para pegar todos os períodos, tratar todos os períodos da mesma forma. Inclusive os anos 60, né, que você usa aqui no subtítulo, foi uma época pouco vitoriosa, né? Resultados muito aquém do esperado, São Paulo dedicando todos os seus esforços na construção do Morumbi, e o Dias que nesse período tinha que enfrentar a academia do Palmeiras
e o Santos
do Pelé, fácil, né? Mas o próprio Pelé falou que ele foi o maior marcador que ele já teve, né? Nem o Pires foi pro Neymar.
Exatamente, mais ou menos parecido. Exatamente, e o Pelé disse que foi o mais leal e o melhor marcador que ele já enfrentou. E é muito disso, eu acho que o Dias, claro, os torcedores sabem que tem uma importância histórica grande no São Paulo, mas eu acho que o fato também de ter jogado num período de vacas magras, digamos assim, da história de São Paulo, talvez faça com que ele não tenha uma dimensão, não seja muito conhecido pelas outras gerações, né, que vieram depois. Mas, por exemplo, o pessoal que tem hoje 50, 60 anos, né, são muito fãs do Dias. Eu falo pelo meu pai, meus tios.
Meu pai também.
Exatamente. Geralmente, você pega essa faixa etária, que se gosta de futebol é São Paulino, vai dizer que o Dias é o maior ídolo que eles tiveram e tal. Então, foi por isso também que eu tive a curiosidade de estudar a fundo o Dias, né, E ele jogou nesse período. É engraçado que ele... tem uma história no livro que ele começa a ter uma lembrança do jogo de 57 que ele ouviu no rádio, aquele jogo do Campeonato Paulista que o São Paulo ganhou do Corinthians e acabou sendo campeão. E o pai dele torcia pro Corinthians e ele... pro mal, né?
Também ia ter que lavar
pro sal. E ele também tinha uma certa simpatia, né? E aí ele começa a jogar no São Paulo em 1960. Então ele pega toda a década de 60, em que o São Paulo não conquistou grandes títulos, amargou essa fila, né? E o São Paulo ficou quase 13 anos, mais de 13 anos sem conquistar um título relevante, né?
12 anos, 9 meses e alguns dias.
Exatamente. E o Dias pegou toda essa fase, como o Antias falou, de construção do estádio.
12 anos, 8 meses e alguns dias.
Exato. E aí acontece o seguinte: o Dias, quando o São Paulo começa a ter dinheiro para trazer grandes craques, Pedro Rocha, Gerson, o Dias sofre um problema grave de saúde, ele sofreu um infarte, né? E aí ficou mais de um ano fora de combate. E aí o São Paulo começa a melhorar justamente no momento em que o Dias fica um pouco mais distante dos gramados, né? E a saída do Dias foi um pouco tumultuada também. Ele deixou o São Paulo em 73, né? E ele
tava meio na geladeira.
Tava na geladeira e ele teve um problema, e aí também é um desses assuntos delicados que eu tive que abordar no livro. Mas ele falou abertamente também sobre isso, que foi ele teve uma relação um pouco complicada com o Tele. O Tele chegou na primeira passagem ainda pelo São Paulo e meio que escanteou os jogadores que estavam mais tempo no clube. O Dias era aquela coisa, né, um dos grandes líderes do time, muito identificado, mas ficou meio de lado. E aí o Dias meio que liderou aí um movimento que não queria muito o Tele no São Paulo. E o Dias acabou saindo de São Paulo muito magoado com o clube, então ficou essa mágoa e viria se reconciliar com o São Paulo quando, no final dos anos 80, quando começou a trabalhar na escolinha de São Paulo e, inclusive, na época, se não me engano, era o Juvenal, o presidente, na primeira passagem dele, e ele aí reencontraria o Tele, conversaria com o Tele, também se reconciliaram. Então a história de Dias de São Paulo, as histórias se cruzam, assim, mas é um personagem riquíssimo, tem 450 jogos pelo São Paulo na contagem do São Paulo, 523 jogos pelo Almanac do São Paulo, então tem um dos jogadores que tem...
Que mais vestiu a camisa do
São Paulo. E era muito técnico, né? Tinha uma qualidade técnica espantosa, assim, jogou como zagueiro, como médio volante, fez muitos gols, batia falta, então... e alguns depoimentos que, a gente, que eu colhi no livro, de torcedores da época, por exemplo, o Marco Aurélio Cunha disse que o Dias é o maior jogador da história de São Paulo. Então ele foi muito marcante mesmo. Acho que para aquela geração que estava acompanhando o Dias, que hoje tem os seus 60 anos, é muito marcante mesmo. É um dos maiores ídolos aí da história de São Paulo, sem dúvida.
Mas por outro lado, talvez o Dias não fosse tão grande para a história se o São Paulo tivesse montado times fantásticos.
Esquadrões,
nessa,
né,
década.
Exatamente.
Ironicamente, né?
Porque imagina, se o São Paulo tivesse trazido jogadores de mais categoria do que os que trouxe, ou mais novos também, e o São Paulo tivesse ganhado vários títulos, ia ficar eternizado esses caras. O Dias também entre eles, mas sim, o Dias talvez não fosse um cara de destaque no meio de todos esses jogadores. Imagina o São Paulo, sei lá, não tivesse rateado no Paulista de 65. Exato. E aí o Dias conquistasse o seu primeiro título, quando ele ainda estava chegando ao auge da carreira dele. Sim. E aí o São Paulo teria mais motivo para montar um time bom em 66, de repente, sei lá, já é um IC muito, muito viajante, mas poderia tudo isso acontecer e o Dias seria mais um dos grandes, não o grande. Exato. Daquela década.
Exatamente, eu acho que a questão do Dias é isso, ele é um ícone de um período histórico do São Paulo mesmo, acho que isso está diretamente relacionado ao fato de ser um time muito mais fraco do que os rivais mesmo, acho que tem muito a ver. Ele claro, um cracaço, um grande ídolo da história do São Paulo, mas acho que tem muito a ver, sim. Talvez ele não tivesse atingido esse status se tivesse um esquadrão.
E outra coisa que chama a atenção justamente é a fidelidade dele com o clube, né? E ele chegou a ter alguma proposta para sair do São Paulo? Imagino, né? Tenha tido alguma proposta para sair do São Paulo nesse período?
Sim, ele teve uma proposta do Boca Juniors para sair quando estava no meio dos anos 60, assim, ele estava no auge mesmo. Ele chegou a ter uma sondagem do Boca, não saiu. E ele até falou que também ficou magoado na saída do São Paulo por isso, porque ele recusou algumas propostas que eram boas, né?
Tem que lembrar que naquela época existia a lei do passe, então o São Paulo, exato, não precisava liberá-lo, independentemente da oferta.
Exato.
Eu não lembro quem era o técnico, né, na época do jejum, da construção do Morumbi.
Foram vários.
Mas do caso específico que eu vou contar agora, que ele foi perguntado o que o São Paulo precisaria para voltar a ser campeão, e ele respondeu que precisaria de 11 dias. Né? E acho que essa frase, nesse momento, que foi o nosso maior jejum de títulos da história, acho que representa bastante o que é o Dias para a nossa história.
Eu acho que foi o Aimoré Moreira.
Eu vou pedir um auxílio para vocês, porque eu realmente não lembro quem foi perguntado sobre isso.
E ele também, cita um pouco se ele teve uma passagem pela seleção brasileira também.
Sim, na verdade teve...
Quando a seleção brasileira existia, né? Não...
Exatamente. Ele chegou até e ele estava naquela pré-lista dos jogadores...
De 66.
De 1966, ele ficou também muito, muito abalado por não ter participado daquela Copa, né? Disputou, tem uma parte que tratei especificamente da participação dele na seleção, mas a participação dele na seleção teve jogos, ele participou dos Jogos Olímpicos da Itália em 1960, de Roma,
junto com o Gerson,
e até criaram uma relação de amizade naquele período, foi um dos destaques da seleção naquela ocasião, ele disse que a Copa que ele esperava disputar era mesmo essa de 66, acabou não indo. Mas teve uma participação importante na seleção, mas não estourou assim na seleção. Né?
Talvez se o São Paulo tivesse um time melhor, ele também fosse beneficiado dessa forma.
O que é curioso também, né? Grandes ícones do São Paulo geralmente não se dão muito bem com a amarelinha, assim, né? O Rogério, o Raí, que virou reserva do Mazinho,
né?
E o próprio Telê mesmo, né? Apesar do todo encantamento da seleção de 82, ele foi taxado de pé frio e não deu certo em 86 também. Então é bem curioso, né, isso, né?
Nossos ídolos são nossos ídolos.
Exatamente.
Eu gosto muito da declaração do Rogério, né? O São Paulo é minha casa, a seleção brasileira é um hotel.
Exatamente.
É esse o tratamento, né? E uma coisa que me chamou a atenção na época da morte do Roberto Dias é que, de uma tacada só, no curto espaço de tempo, São Paulo perdeu 3 grandes referências assim, no quesito raça, dentro de campo.
Dias, Chicão,
foi Bauer, Dias e Chicão. E Lembra até que o São Paulo dedicou a conquista do pentacampeonato ao Dias e ao Bauer, que faleceram naquele ano, e ao Chicão em 2008, né?
Não, em 2007, quando ele morreu, se não me engano, acho que foi dia 26 de setembro, quando o Dias faleceu.
Dia do jogo com o Boca Juniors.
Contra o Boca Juniors, exatamente. O São Paulo jogou à noite contra o Boca, pelo Sul-Americano.
Gol do Aloísio.
Eliminou o Boca, exatamente. E os jogadores entraram com o nome do Roberto Dias na camisa, aparecendo no telão do Morumbi.
Jogaram com uma tarja preta.
Uma tarja de luta, exatamente. E foi exatamente nesse dia. Ele morreu muito jovem, né? 64 anos. Então esses problemas de saúde acabaram o levando muito cedo.
Ele, né?
Ele teve problema, até a gente contei no livro, com cigarro e com álcool. Ele teve problema sério ao longo de toda a vida. Mais até com álcool, né? Então isso deixou tanto que ele, nesse ano de 2006, né? Foi o ano anterior, aí o penúltimo ano de vida dele, ele tinha já um semblante bem... tinha 63 anos e parecia muito mais velho, né? Então ele tinha esses problemas de saúde, o levaram, infelizmente, muito cedo. Né?
O Chicão morreu no começo de outubro de 2008.
5, não foi?
Não, 2008.
Não, 5 de outubro.
Data, sim. Pode ter sido dia 5. Eu sei que foi depois do dia 2, mas o Bauer eu não lembro a data exata.
Foi em fevereiro de 2007. Foi no começo do ano.
Dias em setembro de 2007.
Agora fazer uma transição para o 20 Jogos Eternos do São Paulo, seu segundo livro. E no caso do Dias, foi uma concepção sua, né? Especialmente trabalho de conclusão de curso. Já o 20 Jogos Eternos faz parte de uma coleção, então já é uma outra proposta. Mas mesmo assim é tão desafiador quanto, né?
Exato.
E tem algum jogo do Roberto Dias?
Tem.
Aqui
tem,
nos 20 jogos?
Na verdade essa é a coleção Memória de Torcedor, né? Da Maquinária Editora, e a proposta era a seguinte: contar a história de 20 jogos escolhidos por 10 São Paulinos, digamos, São Paulinos ilustres, né? E no caso do livro, 9 São Paulinos ilustres, porque eu não sou ilustre, né, obviamente, e o autor tinha que fazer também votar nos seus 10 jogos, né? E aí eu contar a história dos 20 jogos mais votados, né? Mas aí até tem, antes no comecinho do livro, tem todos os jogos citados, então tem um parágrafozinho, porque muitos jogos foram citados, né? E entre os 20 jogos eternos tem um jogo que eu conto também no livro do Dias, que é a vitória do São Paulo sobre o Santos por 4-1 em 63, que é o jogo, o famoso jogo que o Santos teria fugido de campo, né, do Pacaembu.
Não, teria não.
Fugiu,
não,
né?
O Pepe já admitiu isso.
Exato. Eu quis ser delicado, né, com o irmão, mas mas o fugiu de campo e é um jogo que o Dias conta também muito. O Armando Marques era o árbitro, expulsou o Pelé e o Coutinho nessa partida, aí o Santos começou a fazer um cai-cai em campo. E foi um dos jogos épicos daquela fase do São Paulo dos anos 60.
Né? Das vacas magras, né?
Exato.
Nesse ano, o São Paulo, inclusive, chegou a disputar o título, né, com o Santos. Faltou um pouco de gás no final, o que seria um feito
histórico,
e tanto, né?
Exato.
Mas falar de outros jogos que aparecem aqui, a gente vai folheando e observa que, claro, as decisões, as finais são a maioria, mas eu queria falar mais dos jogos justamente que não estavam envolvendo o título diretamente.
O lado,
né?
B, né?
O lado B desses jogos. Você mesmo falou antes do programa que o seu jogo eterno é o São Paulo e Rosário Central pelas
Exato.
Oitavas de final da Libertadores em 2004.
Exato. Na minha lista meus 10 jogos, alguns não entraram, né? Eu votei nesse São Paulo e Rosário Central, que acho que é o jogo que, no estádio, como torcedor presente no Morumbi, mais me marcou, que o São Paulo...
Esse foi o que eu fiquei mais frustrado de não ir.
Exato.
Dois.
E o São Paulo tomou 1-0 com 6 minutos de jogo, e aí o Grafite fez 2 gols, foi para os pênaltis, né? O São Paulo tinha perdido lá de 1-0, se não me engano.
Sim.
E nos pênaltis o Rogério teve uma noite épica, né? Pegou o pênalti, fez gol.
O Cicinho perde o primeiro,
Cicinho,
né?
Perde o primeiro. Jogo dramático, né?
A gente já tinha perdido um tempo normal, né? Antes do...
Também.
Não, e era o primeiro mata-mata, né? Era oitavas de final da Libertadores de 2004, 10 anos depois de São Paulo ficar ausente, né? De Libertadores. E esse jogo não entrou, não está entre os 20. Entre os 20 aqui, a maior parte dos jogos é de decisão. A gente tem, por exemplo, tem 4 unanimidades, né? 4 jogos que tiveram 10 votos, que são os 3 mundiais. E a Libertadores de 92, São Paulo e News Old Boys, 1-0 também teve 10 votos. Então a maioria dos jogos, tem São Paulo e Guarani de 86, São Paulo e Atlético Mineiro de 77. Tem, agora, fora de decisões, tem, por exemplo, São Paulo, um jogo que foi muito votado, que teve 6 votos, foi São Paulo 3, Botafogo 2 de 81. Aquele jogo de virada, né, que São Paulo saiu perdendo. O São Paulo...
Dois gols do Everton.
Dois gols do Everton. São Paulo saiu perdendo de 2-0. Tem o jogo com o River, que entrou na semifinal de 2005, também entrou. Tem um jogo em 71, que foi dramático pelo Paulista, São Paulo e Palmeiras, gol do Serginho Chulapa no final da prorrogação.
Jogo... 78.
78.
Que 78. Foi em junho de 79.
Exato. 78, São Paulo. E tem o São Paulo e Palmeiras de 71, que foi o do Leivinha, né?
Sim.
O histórico jogo do Leivinha. E um outro jogo...
Irresponsável Leivinha que cabeceou com a mão do lado da cabeça.
Exatamente. E tem outro
jogo. Que os palmeirenses esquecem desse detalhe é que mesmo o empate era nosso. Mesmo o gol do
Exatamente.
Leivinha
não alteraria.
Não tirava o título do São Paulo.
Mas ele foi imprudente, a mão estava muito próxima.
Exatamente. E tem um jogo, por exemplo, um jogo muito bem antigo, se não me engano é o mais antigo daqui da lista, é o... De 42, que é a estreia do Leônidas, São Paulo e Corinthians, 3-3.
Recorde de público no Pacaembu, era rodada dupla.
Exato.
O Pacaembu que teve um público que é mais do que quase o dobro da capacidade atual e sem o tobogã.
Sem o tobogã, exatamente.
Aquela concha acústica era grande, né? O pessoal ficava lá.
Não, não podia.
Não, sim, não podia, claro, tô brincando.
E o jogo mais recente também não é nenhuma final, é o São Paulo e Corinthians de 2011, na Arena Barueri, 100º gol do
Dispensa capítulo. Comentários.
É o jogo mais recente, é o último capítulo do livro.
É que, curiosamente, foi um dos jogos mais citados pelos ouvintes na promoção que a gente está fazendo, ao lado dos mundiais também, que são unânimes, né?
Haveria um jogo mais recente para entrar numa coletânea dos meios jogos eternos do São Paulo, que seria o jogo com o Tigre.
Primeira vez que um time precisa de um tempo para ser campeão.
Dá pra fazer um livro disso, meios jogos eternos. Tem Tigre, tem o Santos que fugiu, tem o Cruzeiro.
O Cruzeiro que fugiu. Cruzeiro,
a Ponte Preta fugiu também. Nossa. No mesmo ano que o Cruzeiro tinha fugido.
Olha só que beleza, dá pra fazer um livro disso.
Vai ser o terceiro livro do Alê, então.
Meios jogos eternos.
Agora, entre alguns jogos, por exemplo, que foram citados e não entraram, tem o jogo São Paulo e 2 Guarani 1 de 70, que o São Paulo encerrou o jejum, né, o jejum de 13 anos, aí, quase 13 anos sem título. E tem um jogo que eu também votei, que é o São Paulo 6-1 no Santos em 93.
Despedida do Raí,
que o Palinha fez 3 gols.
Que o São Paulo acabou de qualquer jeito eliminado do Paulista.
Exato.
Por causa do jogo contra o Mal no domingo anterior... Quando anularam um gol absurdo do Palinha, que ele estava mais de 2 metros em posição legal, e validaram um do Neto, que ele estava mais de 2 metros em posição ilegal.
E eu lanço a pergunta aqui para a nossa bancada, quais foram os jogos eternos, né? O Fábio já falou.
Essa é a graça de fazer um livro desse, né?
Claro,
né?
E justamente a polêmica, né? Porque você falou aí, tem poucas unanimidades, né? Cada personalidade são paulina aí podia votar em 10 para 20 e mesmo assim só tiveram 4 jogos unânimes. Exatamente. Mas eu começo aqui com o Teshima.
Foi até vou falar de um apenas, né? Foi até que eu botei ali no comentário ali do nosso post na nossa página no Facebook, que foi São Paulo 3, Chivas 0, a partida de volta da semifinal da Libertadores de 2006. Um jogo muito complicado na ida, com gol de pênalti do Rogério, que já deu aquela esperança da classificação para a final. Foi um jogo que começou muito complicado, o jogo de volta, até o momento do pênalti. Foi o Medina que bateu, né, Perici?
O Medina
bateu, teve o Lugano catimbando ali, a galera do Chivas. E ele perdeu o pênalti, e a partir daí, no final do primeiro tempo, depois todo o segundo tempo, o São Paulo desandou a jogar bola, então foi espetáculo dentro de campo, foi espetáculo fora de campo. Acho que foi um dos jogos que eu vi a torcida no Morumbi mais inflamada. Época que podia levar sinalizador ainda, botava mais de 70 mil em jogos no Morumbi. Sim, inesquecível, assim, é um jogo que eu não esqueço nunca mais. E aquela explosão, né, em saber que a gente estava numa final mais uma vez, e aquela esperança de repetir um possível bicampeonato como foi em 92 e 93.
Só antes de passar para o Perecini, O nosso Diogo Salles, também aqui do VVT, ele pergunta pro Fábio se no livro tem a segunda final do Paulista de 98 e o jogo de ida da final da Libertadores de 93, o 3-1 contra o Corinthians e o 5-1 contra a Universidade Católica, respectivamente.
Os dois jogos entraram, estão entre os 20. O São Paulo, 5-1 na Universidade Católica, teve 7 votos. E o São Paulo e Corinthians, 3-1 de 98, teve também 7 votos. Os dois.
E o Ricardo Ribeira, referendo também, fala que o de 98 é sensacional e um dos mais marcantes. Agora deixa
ele tá ouvindo o programa?
Piada interna.
Antes de falar do meu jogo, eu queria até complementar desse jogo de 2006 que o Teixeira falou. Eu não sei se estava todo mundo aqui na bancada, estava no jogo, mas o jogo começou estranho até o pênalti, né? O Chivas estava melhor que o São Paulo até o pênalti, e quando o Rogério pega o pênalti, a minha impressão foi que a vibração da defesa de pênalti do Rogério foi maior que a dos 3 gols.
Exatamente.
E eu achei isso sensacional, exatamente, porque era um momento muito específico. O Rogério pegou o pênalti, o estádio veio abaixo, não demorou muito para o Mineiro fazer aquele gol. Não, foi o Leandro o primeiro gol, né? Ou foi do Mineiro? Acho que foi o Leandro. O Leandro foi o autor do primeiro gol e depois foi do Mineiro, tenho quase certeza. E pouco depois o Leandro abriu o placar e a explosão foi, lógico, enorme. Foi um gol numa semifinal de Libertadores, mas a do Rogério, a defesa, sim, do Rogério, eu, sim, acho que foi uma vibração diferente.
E eu acho que isso explica como a torcida estava inflamada, porque a gente perdeu os dois jogos da primeira fase para o Chivas.
Quebrou um tabu de 23 anos.
É, não perdia desde 87.
E a gente foi lá e
reverteu. 26 anos.
E quando precisava, a gente foi lá e reverteu as duas vitórias.
Na época eram 16. 19 anos sem derrota em casa.
Ah, é verdade, 19 anos. 87 e 2006. Isso, 2-1. De virada.
2-1, né?
Foi. Bom, para fugir de títulos e assim, os dois jogos que eu tenho com muito carinho comigo, foi a primeira vez que eu fui no Morumbi, 16 de abril de 2006, foi 1-0 São Paulo e Flamengo, a estreia do Campeonato Brasileiro, foi 1-0 o gol do Rogério. Para mim foi a primeira vez que eu vi o Morumbi na minha frente, ir pro estádio e ver...
Ainda com o gol do Rogério?
Ver um gol do Rogério.
Demorei um monte de jogo para ver
o gol. Para mim foi um negócio que eu vou ficar aqui falando até amanhã, eu não vou conseguir explicar o que foi. E outro que eu tenho com muito carinho foi 7 de setembro de 2011, o milésimo jogo do Rogério, que o São Paulo acabou ainda ganhando o jogo de 2-1 e assumindo a liderança daquele campeonato brasileiro.
Atlético Mineiro.
Que acabou não resultando em grandes coisas em 2011, mas aquele jogo, aquele momento em si foi um negócio espetacular, indescritível. Foram dois jogos muito bacanas.
E você estava correto, o primeiro gol do Leandro, o segundo do Mineiro, então, e o Ricardo Oliveira deu números finais. No comecinho do segundo tempo. Ale, seu jogo eterno?
Quando eu penso em jogo assim, inesquecível, eu penso em um jogo que eu estava, né? Então, aí eu penso, pô, jogo que foi emocionante,
meu
que foi legal.
Meu critério foi esse, tá? Os jogos que eu estava.
Dois jogos se destacam, e os dois já faz mais de 20 anos. Foi São Paulo 4-2 no Yoyo da Barra Funda em 91, nas semifinais do Paulista. E foi também a final da Supercopa de 93 contra o Flamengo, que foi aquele, esses dois foram jogaços, mas esse contra o Flamengo foi um negócio absurdo, um jogo lá e cá. Você olha os melhores momentos, você fica com medo de que o resultado mude, porque ataque do São Paulo, ataque do Flamengo, ataque do São Paulo, ataque do Flamengo, e aí ainda foi para os pênaltis, e dos 10 pênaltis cobrados, só um foi errado.
E o primeiro jogo foi 2-2 também.
E o primeiro jogo também foi 2-2.
A narração mais imparcial da história, procure no YouTube depois.
Galvão Bueno revelou recentemente.
Gol do Flamengo aí no gol do São Paulo. Chega assim, vai Juninho, Gilmar, que frango, gol do São Paulo.
Minha vez agora, já os dois falaram dois jogos, Teixeira pode falar um segundo se ele quiser, eu vou falar dois também. O meu primeiro jogo de São Paulo, não fiquem bravos comigo, não foi culpa minha, mas que é inesquecível também, um jogo eterno, apesar do revés, foi São Paulo e Vélez em 94.
É inesquecível mesmo.
Mas é inesquecível e eu acho que não foi nem tanto pelo jogo, mas foi de ver aquele Morumbi.
Eu chorei esse jogo, eu tinha 10 anos, eu chorei.
Eu tinha 8 anos, mas de ver aquele Morumbi lotado, do jogo eu não lembro pouca coisa. Eu lembro que o São Paulo fez um gol de pênalti e depois aconteceu tudo aquilo lá. Mas eu fiquei extasiado, assim, de acho que foi a maior concentração de pessoas que eu já tinha visto. Isso porque eu virei São Paulino por conta da festa da conquista do título mundial em 92, que também foi um acontecimento ali na Avenida Paulista. Mas o jogo que eu lembro, sim, que daí foi um jogo realmente emocionante, um jogo eterno para mim, foi o primeiro jogo das quartas de final do Brasileiro de 99, contra a Ponte Preta. O São Paulo não disputava o mata-mata do Brasileiro há 5 anos, e foi esse período aí que eu estava entendendo o papel de um torcedor, entendendo as coisas do futebol. Então foi o primeiro mata-mata realmente que eu acompanhei o campeonato todo e estava lá presente. E o São Paulo começa perdendo para a Ponte Preta por 2-0, vai para o intervalo com esse placar adverso, e na volta o Marcelinho, na época era só Marcelinho, né? A partir desse jogo que ele Paraíba, adotou, né, o gentílico, né? Virou Marcelinho Paraíba. Na época ainda podia comemorar os gols levantando a camisa, ele tinha a mensagem lá 100% Paraíba. E ele jogou muito aquele jogo. E eu lembro que com o advento do YouTube, foi uma das primeiras coisas que eu fui procurar. E os gols desse jogo demoraram muito tempo para alguém fazer o upload. Então, eu tinha tudo gravado na cabeça, né? Eu tinha uma visão daquele jogo diferente depois do que eu vi na telinha. Inclusive, eu não lembrava direito aonde tinham sido os gols. E eu ainda fico meio em dúvida em qual gol, onde aconteceram os 5 gols do jogo, né? Se o Teixeira quer concluir mais um aí, então...
Bem rapidinho, até foi um jogo citado por alguns colegas aí nos comentários lá do post também. Um jogo também citado no livro aqui do Fábio, que foi os 3-1 na final do Paulista de 98. Não estava no Morumbi, era bem adolescente. Não morava em São Paulo também, estava morando em Bauru. E a gente estava muito tempo sem ganhar título, assim, coisa de 6 anos.
6 anos,
né? E 6 anos do Paulista, o último título assim, de expressão, acho que tinha sido a Copa Conmebol. E para um cara que tinha, para um moleque que tinha 12 anos, né, já era muito tempo, né? Você vê os amigos torcedores do mal, do ioiô, comemorando pra caramba, e você lá na secura de títulos.
E era dia das mães, hein?
Era dia das mães, e até o fato curioso, eu não estava com a minha mãe, porque era a época que meus pais foram morar no Japão, por isso eu estava lá em Bauru, na casa da minha avó. Tinha esse advento, foi meu primeiro dia das mães sem minha mãe tá por perto. E, enfim, só um detalhe. E esse jogo foi bem bacana, porque eu tava muito pessimista, porque o Corinthians tinha jogado melhor, o mal, tinha jogado melhor do que o São Paulo no primeiro jogo. Tinham falado de nó tático do Luxemburgo em cima do Nelsinho, e o Nelsinho foi lá e reverteu esse nó tático. E teve todo o advento da vinda do Raí para jogar aquela final, aquela coisa mágica de você voltar a ver naquela ocasião o maior ídolo que você tinha, voltar a vestir a camisa, que não era 10, era 23, e acabar com o jogo, né, meu? Impressionante,
espetacular
junto, e fazendo uma bagunça junto com outro cara que eu já gostava bastante, que era o França, né? Que é aquele cara que não tinha assumido a titularidade, mas era aquele reservão que todo mundo gostava, né? Que entrava e dava conta do recado. E já tinha o Denilson, que era uma sensação, já era o último jogo dele, tinha sido vendido também. Então, por todos esses aspectos, pela espera do título, enfim, por poder arrancar aquele grito que estava preso na garganta, foi inesquecível. Aí até a gente, eu e o São Paulino, saímos de bicicleta lá para comemorar no bairro lá em Bauru. Paramos na casa dos corintianos lá, ficamos mexendo o saco, quase a gente apanhou feio lá.
É por causa desse jogo que você tem essa veemência com 10 anos sem ganhar o Campeonato Paulista, é um absurdo.
Sim, porque acho que é um sentimento até que alguns colegas compartilham aqui. Era o máximo ganhar o Campeonato Paulista, cara. O futebol que eu aprendi a gostar, assim, era você ficar o dia inteiro assistindo lá a Bandeirantes, né? Porque era o canal do esporte mesmo. Desde as 10 horas da manhã, eles já criavam expectativa de pré-jogo.
O ônibus saindo do hotel.
Meu, era
absurdo. Elia Júnior e Simone Melo, né, pô?
Eu lembro bem do Paulista, assim, quando eu comecei a acompanhar futebol. E o Paulista ainda era um torneio importante, né? 87, 88, 89. E você... E era mais difícil de ganhar. Porque hoje você sabe que vai ser um dos 4 grandes que vai ganhar. Isso é praticamente garantido. Naquela época, a chance era bem grande, mas você já tinha tido a Inter de Limeira como intrusa e ainda iria ter o Bragantino. E você sempre via algum time do interior que fazia boa campanha. Então,
São José,
Anchieta, outra hora o São José, o Guarani. Em 89, o São Paulo quase foi eliminado pelo Guarani nas quartas de final. O São Paulo precisava ganhar em Campinas e ganhou. Um jogo que o São Paulo chegou a ficar perdendo duas vezes. Aí depois pegou o Bragantino, surpresa do campeonato, tinha eliminado o Yoyo na fase anterior, enfiando 3-0 em Bragança Paulista. E não era assim, tipo, a gente pensava, será que vai acontecer com o São Paulo, mesmo que aconteceu com o outro time? Felizmente não aconteceu. E aí depois pegou o São José, que tinha eliminado o Mal na semifinal, e o São Paulo teve vida dura na final. Foi fazer o 1-0 no jogo de ida só aos 43 do segundo tempo. E o jogo de volta foi 0-0. Foi negócio assim pesado. Ah, mas foi o São José. São José, justamente esse é o ponto. Os times pequenos que chegaram às finais recentes, vai lá, o Ituano ganhou o ano passado, mas o Ituano foi uma surpresa mais do que completa. E os outros times pequenos que foram a finais contra os times grandes no Paulista, nenhum deu trabalho assim. Ah, o Santo André deu um pouquinho para o Santos, mas o título do Santos não chegou a ficar sob ameaça.
Ah, ficou, teve uma bolinha na trave ali que se entra, trocava o campeão, né? O Santos com dois jogadores a menos.
Era um negócio que você sabia que não ia terminar daquele jeito.
Bueno, só dois comentários aqui dos ouvintes, um ouvinte, um participante do programa aqui, o René Pontaut, diz que assistiu ontem a final do Paulista de 91 com transmissão da Band e é mil vezes pior que o Galvão contra o Flamengo. E o Diogo Corrijo Teshima aqui fala que em 98 o França já era titular, quem saiu para entrar o Raí foi o Dodô.
Ah, não, se eu não me lembro, o que aconteceu foi o seguinte, se eu não me engano, né? O Dodô jogou de titular boa parte daquele campeonato e o França entrou na sequência já na reta final. Mas ainda assim o França jogou como titular na final, mas ele não tinha ali a posição cativa.
A condição titular era do Dodô.
Era ainda do Dodô. O França acho que foi a partir só de 99 que ele assumiu a titularidade. Vestiu a 9 e aí ficou titular e um dos principais jogadores do time.
É com a própria saída do Dodô também depois do episódio da banana.
Exatamente.
Bem, aqui nos estúdios da Central 3 a gente está observando aí Argentina e Uruguai perfilados cantando o hino. E só para encerrar o programa, eu queria fazer também um debate rápido aqui sobre a Copa América em meio ao brasileiro e entender um pouco o perfil do torcedor são paulino em relação à seleção brasileira, né? O Gabriel, para quem não está acompanhando pela nossa câmera, está vestindo aquela camisa comemorativa do São Paulo, aos deuses da raça, né? Os quatro ídolos uruguaios que São Paulo tem. E é muito comum ver camisas do Uruguai mesmo quando o São Paulo não tem um jogador uruguaio em campo. Então, eu acho que não chega a ser a maioria da torcida, mas muitos torcedores de São Paulo se identificam muito mais com o Uruguai do que com a seleção brasileira.
Eu, particularmente, eu nunca fui ensinado a gostar da seleção da CBF, nem quando era Brasil ainda. Então, eu nunca tive essa identificação, nunca gostei. Para mim, futebol de seleção era um negócio para você sentar e curtir. E desde 2007 eu torço de verdade pro Uruguai. Eu tenho um carinho muito grande pro Uruguai. Hoje mesmo o São Paulo não tem mais nenhum uruguaio, não tem mais nenhum jogador que represente o São Paulo na seleção uruguaia, mas eu torço pro Uruguai porque eu me sinto à vontade. É um negócio como se fosse, não é a mesma coisa, como se fosse um clube que você começa a gostar por um motivo X, um motivo seu, um motivo particular, e depois você vai curtir, vai vira uma paixão sua. E honestamente eu torço contra a seleção daqui. Não quero nem saber.
Vocês compartilham desses sentimentos, Gabriel, de torcer contra a seleção brasileira?
Eu torço pro Brasil desde que eu comecei a gostar de futebol, Copa de 86. E eu sei que a CBF tem uma série de problemas. Na verdade, todas têm. A Associação Uruguaia de Futebol tem, a Associação de Futebol.
Vídeo Eugênio Figueiredo.
Exatamente. E eu não vou deixar que esses caras tirem um negócio que pra mim sempre foi algo que eu tive com muito carinho. Não que eu não ligo pra seleção em amistoso. Pra mim o negócio é Copa do Mundo e vai lá, Copa América, Copa das Confederações, vai, torneios oficiais. Mas sempre torcendo pelo Brasil.
Hoje eu nutro uma indiferença. Eu torci até a Copa de 2010. Até por toda a questão envolvendo não só a CBF, mas o futebol brasileiro em si, né? tá pegando, tá ficando meio desgostoso, assim, exceto quando tudo envolve ó, o nosso time, é o São Paulo. Então você acaba... Eu não tenho relação de ódio com a seleção. Eu gostaria de torcer pra seleção como eu torcia antes, mas eu não consigo. Mas também não odeio, não chego a torcer contra também. É, mas eu tenho essa relação de indiferença.
Fábio?
É, eu entendo quem torce contra e quem é indiferente também. Eu acho que eu também hoje tô mais com o Teixeira também, tô meio indiferente. Eu torço de 4 em 4 anos. Na Copa eu ainda torço, mas nesse intervalo até a Copa eu não torço, nem distorço, nem torço contra.
Bem, pra mim foi justamente numa Copa América que eu tive uma revelação através do gol do Pablo Bengochea, minha família é da fronteira do Brasil com o Uruguai. Então, até por uma questão de alteridade, meu pai, quando morava na fronteira, torcia para o Brasil, quando ele estava cercado de uruguaios, e agora que ele está aqui cercado de, aspas, brasileiros, ele torce pelo Uruguai. Então, ele foi sempre do contra, nesse aspecto não seria diferente. Mas eu comemorei muito o Tetra, claro, né? Acho que o pessoal todo da nossa geração, sim, foi muito importante aquilo, mas para mim foi mais impactante ainda o título do Uruguai, batendo justamente o Brasil na final, em 95, então desde então eu tenho uma simpatia muito grande pelo Uruguai, que só cresceu depois conhecendo a história do clube, principalmente vendo o Diego Lugano em campo e depois o Álvaro Pereira, mas não dá nem para comparar a importância dos dois, né? Bem, DVT chegando ao fim, agradeço muito a presença do Fábio aqui, que teve a gentileza também de presentear os ouvintes com um exemplar de cada um dos seus livros. Depois a gente anuncia aí nas nossas redes sociais quem foram os vencedores desse concurso cultural e as portas são abertas.
Obrigado, Matias, obrigado por receber. E só um adendo: dos 20 jogos eternos, o maior número, o adversário que mais se repete é o Corinthians. É o mal. É o Corinthians. 6 vezes.
Quase um ato falha. Agradeço também ao Gabriel, que estreou hoje sem muita pressão, mas mesmo assim fez uma boa estreia e tá aí nos planos do professor Osório.
Valeu, Matias. Valeu aos amigos, ao ouvinte. Para mim, uma honra espetacular conversar do São Paulo com o pessoal que gosta tanto quanto eu. Sempre um prazer.
E o Hugo Pita falou que é o Milton Cruz na sua chegada aqui no VVT.
Eu não vou falar. Depois eu falo com o Hugo, porque o que eu quero falar para ele por essa avaliação não é.
Não, o Milton Cruz foi da minha parte. Ele só falou que então te revelou aqui.
Muito bem, muito bem.
Teixeira e Ale, considerações finais?
Rapidinho, só divulgar aí o pessoal ali da Zona Leste, lá do bairro onde eu moro, ali no Jardim Imperador, próximo a São Mateus, o Marquinho da Sparna, a galera do Carrão também está desenvolvendo ali, a galera de São Paulinos ali, que costuma ir no Morumbi também, estão desenvolvendo ali ações sociais, desenvolvendo aí, juntando a galera São Paulina para doação de agasalhos, enfim. Então, para conhecer um pouco mais aí do trabalho, acessa lá facebook.com/voluntariosprobem. O nome da ação é Voluntários Torcendo Pro Bem. Então, galera da Zona Leste de São Paulo aí, ó, tem os endereços de doação ali dos agasalhos, vamos colaborar também.
Meu abraço aí para os meus dois companheiros de arquibancada, o Goteiro e o Rodrigão, que são lá do Ermelino também, tá tudo junto aí, Zona Leste em peso. O Alê, consideração final, falar do livro.
Só lembrando que amanhã completam-se 23 anos da nossa primeira Libertadores. Quem quiser conhecer essa história com mais detalhes, tem o meu livro São Paulo Campeão da Libertadores 1992, disponível no jogosdosaopaulo.com.br. E só lá.
Bueno, então até semana que vem, tomara com uma vitória sobre o Avaí e já se preparando para o clássico contra...
O ioiô
da Barra. Vamos, São Paulo, caralho.